Boa noite, senhores vereadores, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 5 de outubro de 2021. Solicito o vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
A vereadora Vanessa está a trabalho dessa casa em Porto Alegre.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Edomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Ronete Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o coro, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes.
Salmo 30, 31 e 32. A felicidade do perdão. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta, em cujo coração não há dolo. Enquanto me conversei calado, mirraram-se os ossos, entre contínuos gemidos. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, esgotavam-se-me as forças, como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, eu vou conversar ao Senhor a minha confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vos perdoastes a pena do meu pecado. Assim também fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem minhas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo das angústias, me preservareis e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deve seguir. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Não quereis ser inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio, à rédea, se submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós retos de coração.
Leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 051 de 2021. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2021, na cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério e Odomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Roneide Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândia Amorim Loureiro e Lincoln Pontes, com ausência do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que foi justificada. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Roneide Santos Silva e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 050 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 5 de outubro de 2021.
Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 14 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, para que proceda um estudo de viabilidade para a construção de um pavilhão para a feira dos agricultores familiares, expor seus produtos do meio rural. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, progressista. Requerimento 15 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao Poder Municipal que encaminhe, através da Secretaria competente, o pedido para que venha a construir um pórtico na entrada do município. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 2045 de 2021, convite aos vereadores para participar de uma reunião no gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, assim como os demais vereadores, para participar de uma reunião no gabinete da prefeita no dia 7 de outubro de 2021, quinta-feira, às 15 horas, para tratar sobre assuntos referentes aos projetos de lei que estão para apreciação nesta casa legislativa. Contamos com a presença dos nobres vereadores, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito atenciosamente, Fernando Antônio Machado, secretário-geral de governo. Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização, ofício circular DSF número 36 de 2021, Porto Alegre, 5 de outubro de 2021, aos senhores prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores, administradores das entidades municipais de administração indireta. Senhores administradores, informa-se que foi publicada no portal deste TCE a versão 1.0 das tabelas de classificação por natureza da receita e despesa orçamentária do plano de contas aplicado ao setor público do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cujos códigos e especificações deverão ser adotados obrigatoriamente, inclusive pelas empresas estatais dependentes do exercício, no exercício de 2022. Os arquivos encontram-se disponíveis no portal do Tribunal de Contas em fiscalizado para o fiscalizado, sistemas de controle externo, CAPC, PCASP. Em caso de dúvidas, registrar chamado no portal do TCE em fiscalizado. Fale conosco, abertura de chamados. Atenciosamente, Everaldo Hanincheski, diretor de controle e fiscalização. Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro, Assessoria Parlamentar. Ofício número 3597 de 2021. A Sua Excelência, o senhor vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de São José do Norte, Rua Dr. Álvaro Costa, 30, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Assunto: moção de apoio parlamentar solicitando antecipação da vacina dos agentes de segurança. Senhor presidente, trata-se do ofício número 66 de 2021, de 7 de abril de 2021, por meio do qual Vossa Excelência encaminha a moção de apoio número 001 de 2021 da Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, solicitando a antecipação da vacinação dos agentes de segurança pública como grupo prioritário por estarem em situação de risco permanente de contágio. Em resposta à referida solicitação, encaminho o despacho SVS do Ministério da Saúde e a nota técnica número 534 de 2021, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, contendo os esclarecimentos pertinentes ao pleito. Respeitosamente, Leonardo Batista Silva, chefe de assessoria parlamentar.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 048. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Caíto subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal que, através da secretaria competente, sejam feitas as limpezas de valas, colocação de canos e nivelamento da estrada velha, trecho entre a venda do Silmar até o Bolão. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 048-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores que se encontram aqui presentes, né, o nosso jurídico, né, a nossa assistência aqui, né, o Guto, a assessora do Juazeiro Penteado, né, o nosso, ali, o radialista que está conosco, né, e todo o povo que nos escuta nesse momento, né? Ah, esse é mais um trabalho, né, que a gente vem trazendo nessa casa, né, a pedido do nosso povo, os moradores de São Caetano, Saraiva e Retovado, na verdade, né, que seja feita a limpeza, né, de valas, colocações de canos e nivelamento da estrada velha, né, trecho entre a venda do Silmar até o Bolão, né? Tal solicitação prende-se ao fato, né, deste vereador ter recebido, sim, inúmeras reclamações dos moradores que a estrada está precária, né, sem condições de tráfego, né, e, na verdade, muito esburacada, né, senhor vereador? É uma rotina de sempre que a gente vem discutindo aqui nessa casa, senhor vereador. Limpeza de vala no nosso município, né, que, na verdade, é lento e muito devagarito. Essa é a palavra certa, né? E, no início das sessões da Câmara de Vereador, a gente dizia que não poderia esperar a chuva para a limpeza de vala, senhor vereador. E hoje nós temos o plantio de cebola. E se nós descer ali da venda do Cimar ali, que era a antiga venda do Falcido Luiz, se até lá a morada dos Bolão, contemplamos canos quebrados, né, de cruzamentos d'água da Estrada Real, que é a Estrada Velha que se trata, né, e fica, na verdade, uma água sem saída, porque houve uma podagem de maricá, senhor vereador, e aquelas podagens de maricá que foi feito deixaram dentro das valas. Aquilo serve de entupimento para escoamento de água. E se as valas não são limpas, cheias de maricá, aonde é que vai estourar? Vai estourar na própria estrada, vai arrebentar buracos, a água querer arrebentar de um lado para o outro, né? E, na verdade, também afoga os nossos plantadores de cebola, né? E ali é um lugar de plantio. São José do Norte é um lugar de plantação, né? E se não tiver um escoamento de água sensato que vai para o banhado, ou até mesmo que vai para a lagoa, se os arroios não são limpos e as varitas da estrada real não é limpa, alguém está sofrendo. E quem está sofrendo com isso aí? Os agricultores. Então, é mais uma vez nessa casa uma reclamação que o vereador Irandir faz, junto com os outros vereadores, que já teve requerimento dos outros vereadores também, que não está sendo cumprido, né? Então, que venha a ser executado, feito aquele serviço, tirado aqueles maricá daquelas valas, limpa aquelas valas o mais breve possível e que seja colocado canos aonde os canos estão quebrados. Porque chegar ali perto do Paulinho, passando na venda do Nilo, a antiga venda do Nilo, na frente da casa do Mozo ali, é uma lagoa, seu vereador. Paulinho ali me reclamou várias vezes, que mora ali. Pô, Irandir, isso aqui não tem cabimento. Vira ali uma varjada, um buraco d'água, até peludo se tira. Então, não tem cabimento. Temos todas as sessões debatendo limpeza de vala, e até quando vamos debater, tá? Eu espero que seja feito esse serviço, né, mais breve possível, que alguém da Secretaria de Obra que vai na Estrada Velha, Estrada Real, desce no beco do Alcimar ali e vai até o Bolão e que seja contemplado. Tira que esse maricá das varetas que foram podadas e que as valas estejam limpas. Então, nós temos aqui para falar e dizer o que o povo quer. E temos relatando o que o povo está pedindo, senhor vereador. Deixa a critério de vocês.
A palavra continua à disposição do requerimento 048-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos.
Quero parabenizar o colega pelo trabalho, que eu acho que é o trabalho de vereador entrar com esse trabalho. Mas quero dizer que conheço toda aquela estrada, sei a situação. E já quando foi me procurar, logo em seguida eu procurei a Secretaria de Obras através dos diretores. Né? Realmente, hoje eu passei por um trecho ali. Realmente, do Beco do Osmundo até o Cimar, a Estrada Velha, só tem dois probleminhas que realmente tem que ser solucionados. É os bueiros que tendo um buraco, não pode deixar aumentar, ali no, conhecido ali no, que era onde, assim, do Abilhão ali, e outro, chegando à casa do Lírio ali, quase Fortaleza. O resto da estratégia está em condições. Mas ali, o trecho entre o Beco do Osmundo até a venda do Ireno ali, só que o lugar é muito molhado e tem que ali, a solução é fazer drenagem para que seque a água, vai principalmente para o banhado. E nós temos valas, umas valas importantes, umas valas antigas ali, próximo ao Ireno, temos lá em São Caetano ali, mais uma ou duas valas ali antigas, que tem que ser um trabalho muito, né, feito para aquelas valas. E se não fizer água realmente ali naquela parte ali do Casa do Mouso, aquela volta ali, a água fica realmente ali fica empoçado, que tem que ter um tirar água. Então, mas ainda hoje ainda tirei a foto daquele lugar e passei na mesma hora por WhatsApp pro Juninho do Paulinho. Aí vai aqui, ó. Se não vão deixar aumentar esse buraco, a situação vai ficar. Então, eu, assim da maneira de trabalhar, é assim que eu faço e tenho feito sempre. Mas é só dizer que as máquinas ainda estão em Bujuru, estão vindo de Bujuru. Eu acho que o terceiro distrito merecia que as máquinas, até demoraram muito para Bujuru as máquinas, né? Merecia que as máquinas chegassem até lá mesmo, estão lá. Espero que façam o trabalho, que estão treinando para aquela comunidade que merece também. Né? Esperamos que faça ali um nivelamento e arrume realmente na Estrada Velha de São Caetano ali, que hoje tem trecho ali que realmente que não está tão ruim. Mas esses lugares que precisam de drenagem, isso aí está faltando muito ali. Esperamos que o Executivo possa fazer, mas eu acho que através da... Tem as máquinas... É os grupos também, em algum lugar que tem que fazer. Né? Ainda passei para o beco ali, do beco do... Beco do Osmundo, deu uma olhadinha, né, Luiz? O beco ali do teu avô, deram uma ajeitadinha um pouco também ali. Ainda falei para o... Ainda bem que tem que dar uma melhorada, botar mais um aterro ali. E hoje também, a gente sabe que para aterros nos lugares que estão precisando de aterros hoje, né, o município está com um problema dos carregadores. Hoje chegou mais caminhões, né, e caçamba para carregar o barro, areia, seja o que for, que esteja carregar, para que seja. Mas o carregador do está com problema, estou carregando de reta, e se começar a usar as retas para carregar, vai causar problema nas retas, mas não dá tanto. Né? Enquanto bota uma caçamba de talvez pelo carregador, numa caçambada do carregador, a reta precisa de duas, três, para ser igual. Né? E o Executivo, então, esse foi o que me colocaram, esse problema dessa máquina, que é a máquina que é a única que tem, só tem um só. Né, e foi lá do tempo do governo do Pedrinho, sabe, foi comprado aquele carregador, e é muito caro, mas o município talvez vai ter que arrumar uma maneira de adquirir um carregador para que possa, né, se tem as caçambas, está faltando carregador, tem que, para que possa ter, né, condições de botar aterro, muito lugar, precisa de aterro em muitos lugares da estrada, para a Estrada Velha ali em São Caetano, vereador, gente, mas é verdade do seu trabalho e que o Executivo também olhe que possa fazer, mas espero que isso tudo... E nós temos que não só pedir, temos que insistir e ligar todos os dias para eles, para que eles possam fazer. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 048-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação, o requerimento 048-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Aqueles que concordar que permanecem sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 5 de outubro de 2021. Passaremos para o próximo.
Gabinete vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 049 de 2021. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma dragagem na sanga, aproximadamente 2 mil metros de comprimento, 20 metros de largura e 4 a 5 metros de profundidade do lameirão até onde desemboca a sanga, mais conhecida como Sanga da Cilanda, na localidade da Várzea. Justificativa em plenário de Nandir da Silveira Rodrigues, subscrito pelos demais vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Domar Xavier da Costa, Ronei de Santos Silva, Nedilândia Amorim Loureiro, Cristina Mastro de Azevedo e Lincoln Pontes.
A palavra está à disposição do requerente do requerimento 049/2021, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, senhores vereadores, mais uma vez, né, a gente entra com um requerimento coletivo, né, porque a gente fez esse requerimento e solicitamos que cada vereador assinasse esse requerimento junto, né, porque é um requerimento de grande importância, senhor vereador. Fui chamado na Varge, né, para conversar, fazer uma visita, né, e lá me deparei com os colegas que pescam, né, grandes pescadores, né, na verdade, como eu sou pescador também, né, sou vereador de Vicente Colônia, mas sou pescador, e sei da importância da dragagem, né, ali para eles, né, para a descarga de seus pescados, senhores vereadores. Porque tem a sangra, foi dragada, se trata sanga da Cilanda, sanga do Imar e sangra de todos os moradores daquela localidade, senhor vereador. Né? Requerimento a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma dragagem na sanga aproximadamente de 2 mil metros, de comprimento por 20 metros de largura, de 4 a 5 metros de profundidade, né, do lameirão até onde desemboca a sanga mais conhecida como Sanga da Cilanda, na localidade da Varja. Né. E tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido, sim, inúmeras reclamações dos pescadores que não conseguem entrar com as suas embarcações na sanga, pois está muito rasa, sendo assim, não conseguem descarregar os seus pescados. O que significa uma sanga rasa, senhores vereadores? Ali tem um lameirão. Muitos não conhecem o que é lameirão, quem não pesca não sabe o que é lameirão. Temos o canal de acesso, que é o canal de navegação, e temos o lameirão, que é um lameirão baixo, passa a embarcação de calado leves, na verdade, um calado aí de repente, 70 centímetros, 80 centímetros. Onde se tem uma embarcação de 10 metros, com motor de 6 cilindros, ele vai calar mais água, senhor vereador. E nessa embarcação, assim, que se cala mais água, o calado é maior, ele pede aí 2 metros de calado, de profundidade a 3 metros, para poder navegar e chegar até a boca dessa sanga, senhor vereador. Tá? Então, vem as embarcações da lagoa com pescado, com peixe, na realidade, né? Quando sai, já sai com 6, 7 toneladas de gelo, ou até 8 toneladas, e quando vem descarregado, de repente vem com 10 toneladas, ou 5 toneladas de peixe, 8 toneladas de peixe. E se não tiver uma dragação do lameirão, o que que acontece? Fica lá no canal de navegação, né, que na verdade tem um canal de navegação, e tem um lameirão que a dragação não passa. Então, se for feita uma dragagem ali de 2 mil metros ou 1.800 metros, até a boca da sanga, com a profundidade de 4 metros a 5 metros, ou de 3 metros a 4 metros, e se puder chegar a 5 metros seria melhor, vai ter acesso à boca da sanga, senhor vereador. E vai ter uma descarga de peixe tranquila aos moradores ali da Varja, né? Chegar com o seu pescado, não ter aquele transbordo de peixe para outra embarcação da Merão menor, que significa uma mão de obra total, né? Então, facilitando o trabalho daqueles moradores e uma dragagem para eles, é necessário, sim. Então, tantos lugares que são dragados, ali a Divinéia foi dragada ali na Z3. Bom, uma Divinéia que, na verdade, é um porto de chegada de referência do pescador, né? Que, na verdade, tem um banco ali fora, tem o lameirão. Se ali foi dragado, porque que São José Norte não pode ter uma dragação? Então, os moradores da Varge, né, por intermédio dessa Câmara de Vereador, junto os vereadores assinando esse requerimento, vou levar o conhecimento da prefeita e ver caminho, como nós podemos chegar ali e trazer uma dragagem para o município da Vargem, a localidade da Vargem, né? Dragar ali 2 mil metros, 20 metros de comprimento, e que aqueles pescadores tenham acesso, né, até aquela a boca que foi feita ali, né, que é a considerada a sanga da cilanda, a sanga do Imar, sanga dos pescadores, na verdade, de todos os pescadores, que possa ter a descarga do seu pescado, sem ter aquela mão de obra terrível de baldear um peixe de uma embarcação para o outro, menor, para poder andar ali 1.800 metros, 2 mil metros, para depois fazer a descarga dentro daquela sanga. O que está faltando? Uma dragagem. O município produz peixe, na verdade, mete dinheiro nos cofres da prefeitura. Se é onde injeta dinheiro nos cofres da prefeitura, então nós temos que, na verdade, né, ver a situação daquele povo ali, junto com o executivo, trazer uma dragagem para a Vargem, né, como entrei com outros trabalhos de dragagem na nossa DOC, senhor vereador. Deixa a critério de cada um de vocês, e é necessário que isso aconteça.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 049-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtieri, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadores que pude ter a oportunidade de compartilhar o mandato passado, atuais que acompanhavam mesmo não estando na casa, a comunidade que já acompanha o debate sobre o porto pesqueiro da Várzea, né? Porque a sanga é um local de atracamento para carga, descarga, manutenção, né? Uma série de funções vinculadas à atividade da pesca estão relacionadas à necessidade de aprofundamento daquele calado de acesso e de uma melhor estruturação da sanga. Quero, ao fazer essas minhas explanações, né, cumprimentar a comunidade da Várzea pela memória da ex-vereadora Cinelândia Borges Caminha, né, vereadora Cilanda. Uma pescadora que passou aqui por essa casa, deixou a sua marca, representou a sua comunidade. Vereador Irandir, hoje tu és um representante da categoria aqui, enquanto pescador. E a comunidade da Várzea é uma dentre várias comunidades que temos em São José do Norte, né, que são quase que exclusivamente pesqueiras. E aqui eu menciono a comunidade do Passinho Capivaras, que em comparação com a Várzea, não tem essa dificuldade. Porque o canal é mais próximo, né? É mais fácil o atracamento, é mais fácil fazer uma dragagem de acesso, tem até trapiche que leva lá perto do canal agora. Diferente da Várzea, que é uma comunidade que tem, né, um banco de areia ou uma área aterrada próxima da costa, maior, mais larga, né, do que outras comunidades. E é nesse sentido que se faz necessário o que já estamos reivindicando, Irandir, colega, vereador, excelentíssimo vereador, há 4 anos aqui na casa. Estamos pautando a sanga da Várzea, a demanda daquela comunidade inteira, né, que por muitas razões e justificativas nos coloca como a pauta principal da comunidade hoje, o melhoramento da sanga da Várzea, um projeto que foi construído, né, com muito apoio, né, muito debate no Fórum da Lagoa, com apoio da universidade, né, a vereadora Cilanda construindo caminhos, né, no Fórum da Agricultura Familiar que tínhamos em Pelotas, né, e dali saía uma diversidade de encaminhamentos para a conquista de orçamento junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, algo que a gente não tem mais. Né, um período de muito trabalho que merece ser honrado, né? E eu fico me perguntando o que que falta, né? O que que faltou até aqui para que fosse dada a manutenção na sanga da Várzea, fosse feita a abertura que os pescadores querem, porque se fizer a saída de abertura da sanga da Várzea, o próprio motor das embarcações vai manter o calado, só que as embarcações não conseguem passar ali, é só um ponto de atracamento e tem que sair de ré. Né? E essas circunstâncias, Irandir, precisam ser, né, debatidas e respeitadas como uma das grandes prioridades da pesca em São José do Norte. E eu aproveito para lamentar que nós não temos. Um dos debates aqui, né, que inclusive foi pauta do nosso mandato, foi a criação do Conselho da Pesca na legislatura passada. A crítica para, com a ausência de um cargo de pesca, que discuta a pesca na prefeitura, quando o necessário seria a maior colônia pesqueira do estado do Rio Grande do Sul ter uma secretaria de pesca em nosso município, para que possamos avançar, né, em debates tão importantes como este, e dentre tantos outros que existem. Né? E eu fico, ontem eu falei de frustrações aqui, eu fico muito frustrado, porque enquanto vereador, que bueno, a gente traz uma série de projetos, recursos, pleiteia, né, faz críticas propositivas, né, faz o poder executivo, né, sair de uma zona de não reconhecimento, às vezes, né, das demandas, das necessidades, mas também eu fico frustrado porque tem muito tempo. Essa demanda da Sanga da Várzea tem muitos anos já. E não é por falta de reivindicação, de elaboração de requerimento, de indicação, de projeto. Não é por falta disso tudo. O que que falta, então? Aqui eu deixo esse questionamento. Né? Falta capacidade técnica para fazer o licenciamento? Falta vontade política? Né? Eu encerro minha fala, Irandi, com esperança de que agora vá. Né? Agora a gente consiga.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 049-2021 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra,
senhor. A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, Estêncio Guto, Carlos Magno, assessoria jurídica. Inicialmente, eu quero dizer que, né, o trabalho do vereador, do colega vereador Irandi, onde solicita uma dragagem essa que não sou pescador, mas conheço um pouco de lagoa, principalmente a Lagoa dos Patos, ela demanda, sim, de um trabalho complexo. E vou aqui adiantar, assinei o trabalho da Vossa Excelência, que é trabalho da comunidade, é solicitação da comunidade. Mas eu vou aqui recapitulando os meus trabalhos desde o início nesta casa, vereador Irandim. Em 2016, eu solicitei a dragagem do canal ali do Saco dos Pescadores, na Quinta, como é conhecido popularmente. 2015. E com tratativas com o governo do Estado, porque isso tem que ser Estado, vereador Irandim. O município não vai fazer, pode ter certeza. O município não vai contratar uma empresa de dragagem, que com certeza é um alto custo. Não vai ser por meia dúzia de mil reais que vai contratar a empresa, uma dragagem, ali para o local da Várzea, onde é o trabalho da Vossa Excelência. Mas que eu quero recapitular, 2016, nós, né, lutamos, fomos até o governo do Estado, na Secretaria de Infraestrutura, né, Secretaria de Transporte, na época o deputado Pedro Versalho, a Braskem tinha um contrato com o Estado e o Porto, Superporto aqui, para fazer a dragagem, e nesse contrato já previa a dragagem ali do Saco dos Pescadores na Quinta. Isso para deixar a comunidade, a Vossa Excelência, ciente do quanto é difícil. Nós estamos quase em 2022, vai para 6 anos. E foi realizado o trabalho do Superporto e os Sacos Pescadores, não. Lá na comunidade da Várzea, como a Vossa Excelência salientou muito bem, tem o banco de areia para depois se adentrar o canal. É uma distância, mais ou menos, que a Vossa Excelência fala aí de, né, de 2 quilômetros, ou para quem, né, está dentro da área de pesca, quase 1 milha, né? Que nós possamos, através da secretaria competente do município...
2 mil metros.
2 mil metros, 2 quilômetros. 2 mil metros, 2 quilômetros. A secretaria do município possa gestionar, vereador, junto ao Estado. O Estado tem umas dragas, né, próprias que é para utilizar para esse tipo de canais, para esse tipo de serviço. Porque se nós formos esperar para que essa dragagem seja realizada pelo município, não quero ser pessimista, não vai sair. E a comunidade da Várzea vai continuar na mesma situação. Isso é um trabalho que a Vossa Excelência traz, debate a esta casa. Né? Foi feito, aí já é adentro, né? Já é mais em terra, né? Foi feita uma limpeza pelo município com a máquina essa giratória nova, que era um assoreamento também, vereador Luiz, que, né, que deu altos bate-boca, confusões aqui no Conselho de Produção, né, porque essa demanda foi trazida para fazer a limpeza, o desassoreamento do canal ali, não sei como que chamam, qual é o nome que dão àquele canal, mas é da Vardes, ali é o mesmo a sangra essa que a Vossa Excelência está falando, né, para que os pescadores pudessem ali botar seus botes, e na época estava liberado pela Secretaria da Agricultura, entrou a Secretaria do Meio Ambiente, na história, e a história foi parar na Patran. E aí, Patran? Não? Na FEPAM. Foi parar na FEPAM e pronto. Encerrou o assunto. Passou 3 ou 4 anos essa discussão de novo. Eu nem sei quem é que deu a licença, afinal, para o município fazer a limpeza que foi feita lá, acho que no início desse ano, se eu não estou enganado, mas deve ter sido no início desse ano. Foi feito já na parte de terra, não na parte que a Vossa Excelência está falando, que é o assoreamento do banco de areia, né, que os barcos de maior porte não conseguem adentrar a esse... nós lá no interior chamamos arroio. Lá é o arroio do Divisa, arroio do Capão do Meio, e assim vai por diante. E ali é uma sangue, chama de sangue, mas arroio é a mesma coisa. Então... eu voto a favor, mas que tenha que ser buscado junto ao Estado, porque do município, com certeza, não vai contratar a draga para fazer esse serviço, até porque é muito caro.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores no requerimento 49/2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Peço palavras, presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Irandir por essa proposição e dizer que realmente que essa demanda é folclórica, na realidade, do pessoal da Várzea. Desde que eu me conheço por gente que eles reclamam lá a dificuldade que eles têm de chegar e sair com pescado e fazer o manejo da pesca lá por causa desse assoreamento daquela sangue. E dizer que realmente, se a gente for esperar a nível municipal, pelo valor, né, segundo já ouvi falar, vai ser quase que inviável. Mas também quero falar que, como o vereador Lildo falou, se tem possibilidade da gente fazer algum contato a nível estadual, quero já me botar à disposição do senhor para a gente enviar alguma coisa direto para o governador, o pessoal lá da secretaria competente, tá? Porque eu acho que temos sim que procurar outras opções. Se não der aqui, vamos mais adiante, porque não podemos ficar inerte. Né? Até hoje ninguém deu caso nisso aí ainda. E eu acho que a pescaria, ela, como o senhor disse, ela tem um grande retorno aos cofres públicos municipais e ela merece um olhar diferenciado. E a gente tem que unir forças e ir buscar essa obra que o senhor pede lá. Vamos aguardar o retorno do Executivo Municipal, mas já vamos começar, se o senhor nos permitir, a fazer contato lá, para a gente enviar essa tua proposição aí, lá para cima, lá. Tá? Somos totalmente favoráveis e pode contar comigo, vereador. Parabéns aí pelo seu trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores no requerimento 049/2021 do vereador Irandir.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, quero parabenizar o colega vereador pela iniciativa. Para tudo tem que ter o início de alguma coisa para que chegue, né, alguma solução. Mas realmente sabe que o vereador Hildo colocou muito bem, quando nós aqui tivemos uma luta, né, que era lá na Quinta, na Barra, para fazer aquela... lá na época, até teve uma draguinha chegou lá, tinha muita vima jogada lá, acho que nem fez, estragou, não fez nada, né? E realmente, né, o pedido do vereador, que nós todos assinemos, né, é realmente a localidade da Vargem necessitava muito disso aí, seria importante mais. Mas eu acho que nós temos, como falou o vereador, ainda colocando, quando o vereador comentava do trabalho, o vereador Erendir dizia para o vereador Ronen, temos que acionar lá o pessoal do teu partido, lá, que é o PSDB, que está no governo hoje, que tem que ser nível estadual. O município, eu acho que está tentando fazer alguma coisa, acho que na costa ali, ali alguma dargagem ali, com as máquinas pequenas ali, a peça já foi licenciada ali, que as coisas hoje melhoraram um pouco. Antes não podia fazer nada, não podia nem cavar, né? Pegasse uma pá para saber da praia cavar, capaz que podia ser aí até preso. Mas hoje já tem condições de licenciar, tem condições do pescador fazer o seu trapiche para chegar aos botes, mas só sabe que aquela localidade da Várzea ali, aquele
problema do banco. Vereador.
Pode falar, vereador.
Nada é possível e nada é impossível. Hoje nós temos fora da lagoa. E acredito, com um bom trabalho, com a ajuda de cada um vereador, vai, nós vamos conseguir isso aí.
Mas é isso aí, vereador. Por isso que eu estou ali parabenizando pelo início. Tudo tem que ter um início para que isso chegue num lugar. É diálogo, conversando, daqui a pouco trocando ideia, cada um com a sua força política, né, buscando solução, e daqui a pouco, né, temos que conseguir mais força política para tentar, né, juntar o Estado para que isso aí aconteça, para conseguir que possamos trazer, né, uma draga que possa fazer isso aí. Se existe no Estado, porque não podemos conseguir. Né? Então, eu acho que isso aí, acho que aquela localidade lá da Vargem merece, que isso aí vai ser a importância muito grande. Hoje temos que dar incentivo, né? Hoje a nossa pesca, né? Nosso município sempre foi, né? Hoje dependemos de outras áreas, mas antes sempre foi a agricultura e a pesca sempre foi fundamental para São José do Norte, né? Então nós temos que sempre lutar, né, para que pescador que está aqui necessita nos tentar ajudar de uma maneira ou de outra. Então, e a comunidade da Vargem merece, tenho certeza que a gente vai, né, futuramente, tenho certeza que um dia vamos conseguir chegar e conseguir para isso aí, vereador. Então, quero lhe parabenizar pela iniciativa, pelo seu trabalho. Sendo favorável. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição do requerimento 049-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Faço a palavra, senhor.
Com a palavra,
presidente.
O vereador Lincoln Pontes, líder do governo.
Primeiramente, quero agradecer ao colega vereador por compartilhar, né, deste requerimento com a gente, solicitando a assinatura conjunta. E dizer que, com certeza, as palavras do vereador Luiz não são equivocadas, são pertinentes, são verdadeiras, né? A demanda já é recorrente, já é de bons tempos, já, né? Já passou nessa casa, já era para ter sido feita. Mas, se não foi solucionado o problema ainda, nós que chegamos agora neste mandato, não, e até os nobres colegas que aqui estão, não podemos nos deixar de nos furtar, melhor, de trazermos as demandas, né, que vêm da sociedade, principalmente o senhor, que é um lutador da pesca, conhece bem, mas penso que com a capacidade de diálogo que o senhor tem, unido com toda a casa, provavelmente, né, unindo esforços aí e trazendo o Estado, né, trazendo o Estado para dentro desta demanda, porque é um setor gerador de emprego e renda e também, finalmente, de impostos, divisas ao município e ao Estado e à União também. Mas é o momento de irmos juntos. Como foi bem falado aqui, vereador Ronei, não está sendo, obviamente, colocado, né, no paredão, mas tem capacidade, né, e diálogo e contatos para nos ajudar aquela comunidade, ajudar a demanda do nobre vereador, que foi conjuntamente assinada e aprovada por essa casa. Lhe parabenizo e somos parceiros para ajudar não apenas a comunidade da Várzea, mas todo o setor pesqueiro da nossa costa lacustre, que muito carece de apoio parlamentar, de apoio político, para que a sua classe, pelo menos, consiga continuar sobrevivendo da pesca. Obrigado e parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Antes de botar em votação, quero dizer ao vereador Irandir, que falou umas palavras bonitas. A gente nunca desiste do primeiro obstáculo. Eu acho que tem grande possibilidade da prefeita contratar uma draguinha que tem lá na Barra, do lado de lá, que é bem barata. Tenho a certeza, se entrar, dialogar com a prefeita, mostrar a necessidade desse bom trabalho que o senhor está fazendo aqui, e com a união dos vereadores, e junto pedir à prefeita, tenho a certeza que ela dará um jeito. E seria muito importante, porque quem vai ganhar, vereador Irandir, não é aquele que quer ir na janelinha do ônibus, quem vai ganhar é a comunidade toda da Várzea. Botemos em votação o requerimento do vereador Irandir 049/2021. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levantem. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 5 de outubro de 2021. Passemos para o último trabalho da noite, para depois explicações pessoais.
Gabinete vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 050. Senhor presidente, vereador que aí se subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o calçamento no beco Travessa 2, que liga a rua Severino da Costa, da Silva Costa, no bairro Veneza, com a Duque de Caxias. Acho que faltou finalizar aqui, então, no requerimento do colega. Era isso, senhor Irandir? Severino da Costa Silva.
Severino da Costa Silva, sim.
Que liga o beco da Travessa 2 com a Severino da Silva Costa. Tá, agora compreendi. Perdão. A justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 050/2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Mais uma vez, senhor vereador, esse aqui é um trabalho, né, pequeno, né, na verdade, que quando se fala, né, uma Travessa 2, um beco praticamente sem saída, né, mas ali tem morador. E eu entrei ali com um requerimento pedindo esgoto e calçamento naquela rua, né, que é, na verdade, é a rua Severino da Silva Costa, né? E me procuraram mais uma vez ali, né, para esse trabalho, que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o calçamento no beco Travessa 2, que liga com a rua Severino da Costa, né, bairro Veneza. Ali quem entra naquela rua ali, que vem para o centro da cidade, esse beco fica à esquerda ali. E ali tem uma pessoa que é deficiente, né? É cadeirante. E aqui está tudo esburacado, um beco 1,80 m de largura, né? E 70 metros, mais ou menos, de comprimento, né? Aquilo ali não sai tão pesado para fazer um calçamentozinho naquilo ali, né? Porque aqueles que têm saúde, que moram ali, tranquilo. Mas o pior é aquela pessoa que tem aquele problema, que mora ali, que é um cadeirante, né? Um beco arenoso, né, esburacado, né? E eu disse para ele, não, a gente faz ali uma abaixo-assinado, o senhor colhe umas assinaturas, né? Que tem assinatura dos moradores ali, não está comigo aqui, mas está aí no requerimento, né? E nem tão caro sai para fazer aquilo ali, né? 70 metros de comprimento, 1,80 m, qualquer meia dúzia de pedra faz. Basta o executivo ter um bom olhar. E a gente espera, né, que seja concluído, né? Como já entremos com requerimento, solicitando ali um calçamento para aquela rua ali, talvez por intermédio de uma emenda parlamentar, né, que possa acontecer, né, mais hoje ou mais amanhã, ou daqui a 2 anos ou 3 anos. Mas aquele beco ali não pode esperar, porque tem uma pessoa que é cadeirante e necessita de entrar e sair ali, né? Então, esse trabalho, vem essa casa para que seja aprovado, e a gente espera, né, que o nosso executivo, que tenha uma sobra de pedra, de calçamento, que venha calçar aquele beco ali, porque é um beco estreito, né? Vocês imaginam 1,80 m de largura por 70 metros de comprimento? É uma mixaria de pedra, senhora vereadora. Basta um bom olhar do executivo, né, e dizer assim, vamos fazer aquilo ali, porque é de grande, né, necessidade, porque porque ali tem uma pessoa que depende muito de sair dali, né, para ir seu médico, consultar, e o centro, e aquela cadeira, é duas pessoas para puxar, e o lugar é ruim. Se vocês verem na foto aí, é um beco, e vão ver os buracamentos que tem nesse beco aí, tá? Deixa a critério do seu vereador, que seja apreciado, e eu espero que a nossa prefeita, a Fabiane, né, tenha uma sombra de pedra que recalça aquele beco ali. É isso aí, senhor vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, no requerimento 050-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor
presidente. Uma palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Colega vereador Irandir, eu vou contar uma pequena história daquele beco, Vossa Excelência. Aquele beco, muito fardo de arroz e fardo de açúcar, eu carreguei ali. Areão lá para cima dos combos lá. Eu tinha mais ou menos uns 10 ou mais clientes que compravam mensalmente ranchos, e eu fazia entrega ali, subia ali, carrinho de mão. Às vezes as pessoas acham que a gente chega em algum lugar que as coisas caem do céu. Não é, não. Se trabalha muito. E eu muito carrinho de mão empurrando aquelas areias ali. Porque quando eu fui morar ali, era só areia. O vereador Cristina se lembra bem. E ali eu fornecia para aquela comunidade toda, ranchos e ranchos, e ali carregava. Alguns dias, tenho certeza que quem lhe procurou foi o Brizola, ele que montou o abaixo-assinado, né? Ele me disse que estava com o abaixo-assinado pronto, me ligou esses dias, eu estava no interior, ele disse, não, o primeiro vereador que eu achar aí na rua hoje, eu vou entregar o abaixo-assinado. Eu disse, beleza, cara, porque eu acho que tem que ter a união de todos, quem sabe, com os 9 vereadores, com a união de todos, todos possam, né, ter êxito. Mas nós já tivemos várias vezes reuniões com diretores, com secretários, para que pudesse, sim, ali ser calçada até mesmo com essa pedra irregular para aquela senhora cadeirante ali, né? Principalmente para ela. Claro que todos merecem, mas pensando nela. Eu vou dizer para a Vossa Excelência, deve fazer uns 4 anos que nós viemos tentando isso. O Brizola deve estar morando ali mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E até hoje, nada. Só nos... vamos ver. Chegou um ponto, uma vez, de um secretário, não faz muito tempo aí, por 2000 e alguma coisa, disse, não, é aquele beco jeito, vamos calçar beco. Isso aí é tudo moradores irregulares. Ora, aquilo é o centro da cidade. Nossa cidade hoje, Veneza, é centro. Vila Verde, porque eu ainda chamo Vila Verde, vereador Irandir. Eu acho que nós não podemos perder a origem. E ali é Vila Verde. E eu moro na Vila Verde. E moro próximo. E conheço muito bem aquela situação daquele pessoal ali. São anos que moram pessoas ali. Não é de hoje. Não tem como dizer que é loteamento, que é isso, que é irregular. Porque é em cima da areia, que é em cima de um combro. Se deixar as pessoas se alocarem ali, agora tem que dar infraestrutura para elas. Não interessa quem seja o prefeito. Eu fiquei muito magoado na época com o secretário da época, né, quando nos deu essa resposta. Nossa cidade, se nós formos olhar, ela é toda de combro. Então vamos ter que tirar os moradores, porque tentaram, vereador Cristina, numa época ali, eu acho que a Vossa Excelência se lembra, há uns 5 anos atrás, tirar aqueles moradores lá de cima. Ali onde mora a Cristiane, tem os Almir, tem casa ali, tem o Xande, a gurizada toda ali, principalmente ali do Gravatá, que mora ali, e do Estreito, que é aquele pessoal da falsida... Agora não vou lembrar o nome dela, que foram os primeiros a vir ali, a mãe do Rogerinho, daquela gurizada ali, foram os primeiros moradores ali naquele local. E, infelizmente, tomaram, vereador, mas eu ainda sugeri ao Brizola que nós pegássemos e fizéssemos uma campanha, uma vaquinha, e nós comprar a pedra e comprar o cimento. Porque nós fizemos até a conta de quanto saco de cimento gasta e quanto de pedra gasta. Porque se nós esperar pelo poder público, tomara que a Vossa Excelência tenha êxito. Porque já estou escaldado. Faz 4 a 5 anos que nós estamos tentando.
Permite, vereador?
2 minutos.
Vamos fazer o seguinte...
Não, 2 segundos, quer dizer.
Vamos fazer uma vaquinha, se a o Poder Executivo não concluir, vamos fazer aquele beco.
Sim,
com certeza. Qual da pessoa cadeirante.
Obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador do requerimento 050-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 050-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues do PDT. Aqueles que concordar com permanecer sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 5 de outubro de 2021. Esgotada a ordem do dia, não havendo mais matérias a ser discutida na ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Em explicações pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, quero iniciar minha fala dando as minhas condolências à família do vereador, nobre colega Jorge Luiz Ritter Penteado. Teve uma perda na família, sua irmã, foi o que a assessoria nos passou, né? Dizer que sentimos, sim, pelo nobre colega, que um membro da família, um irmão, é parte da gente, né? Então, nossas condolências e que Deus dê o descanso eterno à sua irmã e força para toda a sua família. Ah, quero mandar também, iniciar também falando aos meus amigos lá do Gravatá, Isalda e a Sinaira, perdão, fizeram contato com a gente hoje pelo motivo de que ontem o vice-prefeito e o diretor da Secretaria de Agricultura e Pesca, Josué, estiveram lá na localidade, onde se encontra uma máquina, não sei qual a máquina que se encontra lá, mas se encontra uma máquina lá e alguns serviços estão sendo feitos e serão feitos lá na localidade. Mas era para usar esse período aqui, esse momento de fala espontânea de cada vereador, para mandar um abraço a eles e dizer que, possivelmente, no final de semana e no sábado, talvez a gente, junto com a minha família, agora com segurança, com mais tranquilidade perante a pandemia, vamos lá visitá-los, pois são grandes amigos nossos. Relatar um pouquinho, senhor presidente, sobre a nossa saída a Brasília, junto com o vice-prefeito Neromar, vice-prefeito da cidade de Mostarda, vice-prefeito da cidade de Tavares, vereador Jorge Amaro de Mostardas, o senhor Jair Rizzo, da cidade do Rio Grande, em comitiva, onde tivemos, na terça pela manhã, na Câmara dos Deputados, na terça de tarde, no DENIT, protocolando, buscando ajuda, na bancada gaúcha, buscando força política, buscando apoio, chamando a todos, de todos os partidos, né, para que se somem, para que depois do EVTEA pronto, da ponte, a gente consiga abarcar recursos nos próximos orçamentos, independente de quem estiver no governo federal, que a gente siga nessa luta, porque todas as conquistas nortenses até hoje, e gaúchas também, as façanhas, nenhuma das grandes conquistas foram fáceis. Se fosse fáceis, já tinha saído, já tinha sido concluído, já estava tudo como a gente precisa e merece, né? E lá foi citado bastante o trabalhador que passa aqui na lancha, obviamente, nas lanchas todos os dias, né, que passa bastante trabalho na ida e vinda, obviamente, mas também tivemos o momento de falar lá no DENIT, na audiência pública, e também citar a classe dos caminhoneiros que vão e vêm nesta grande luta diária, de domingo a domingo, de sol a sol, nestas filas, né? Pois muitas vezes eles são citados, os caminhões estragam, obviamente, as vias onde passam, aqui no centro da cidade de São José do Norte, principalmente, mas não podem ser taxados como vilões da situação. Eles passam aqui porque é o local que eles têm para passar, e eles que levam combustível, levam alimentos, levam medicamentos, levam roupas, levam tudo, levam e trazem tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, não são vilões, são trabalhadores e precisam da nossa luta política, da força, para que a gente, um dia, quem sabe, consiga ter essa ligação a seco e diminuir 90%
do retrocesso que ainda existe na nossa região, não digo só apenas na nossa cidade. Na terça de tarde estivemos lá no DENIT, na quarta-feira começamos uma agenda pela manhã, agenda individual, onde cada vice-prefeito e cada vereador buscou suas lideranças políticas nos seus gabinetes dos deputados federais, em busca de recursos. Eu não sei o resultado lá dos colegas das outras cidades, mas vieram num voo diferente da gente, mas vieram bem, bem felizes, a gente tem feito contato, bem felizes com os resultados. E eu, particularmente, quero mandar um abraço para o nosso vice-prefeito, Neromar Guimarães, pessoa agradável, pessoa parceira de luta. Então, a gente veio bem feliz de lá com os resultados. E quero anunciar aqui para a comunidade do Terceiro Distrito, né, que tão logo seja feita a reforma do ESF lá de Bujuru, que vai ser feito, inclusive já foi demonstrado para os vereadores que compareceram no gabinete da prefeita, o novo projeto, o projeto de engenharia, muito bem elaborado, inclusive pela Secretaria de Saúde. Estão de parabéns, a gente tem que dar celeridade a isso, né? Então, logo seja feita a reforma do ESF de Bujuru, nós temos já a confirmação, hoje pela manhã recebi já a confirmação, senhor presidente, de um recurso de R$100 mil, oriundos de uma solicitação do nosso mandato, lá também, mais uma vez, no gabinete do deputado Lucas Redecker, do PSDB, um grande parceiro, que acaba de confirmar mais uma emenda de R$100 mil, que vai ser enviada para o ESF de Bujuru para compra de equipamentos, né? Obviamente, depois da reforma, que já está em fase de licitação, para depois ter a obra. E o município já tem, principalmente a localidade de Bujuru, garantido R$100 mil do nosso mandato, e vamos buscar mais, né, com muita fé e dedicação. R$100 mil, segundo a prefeita e a equipe, ajuda aí bastante a equipar o novo prédio lá de Bujuru. Então, foi para isso que fomos lá e viemos com boas notícias, graças a Deus. Quero dizer, senhor presidente, que o restante do meu tempo, na noite de hoje, o presidente, se necessário for, pode dividir aos nobres colegas. E mandar um abraço à vereadora Vanessa, que tem feito contato com a gente, que está lá em Porto Alegre, também na luta, e dizer para ti, Vanessa, a gente conversa bastante, e uma frase que eu tenho dito para ti, com todo carinho, respeito, e querendo o teu futuro político cada vez mais brilhante, a tua humildade é que te trouxe até aqui. Então, siga desta maneira, não tente mudar para agradar ao B ou C. Siga com a tua essência, que é assim que tu vais longe. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos e até a próxima.
Em explicação, pessoal, Luiz Galtério, do PT.
Boa noite, vereadores. Boa noite, comunidade. Eu trago aqui alguns assuntos, né, retomando alguns assuntos de ontem, mas avançando sobre um dia que se coloca como muito positivo, se olharmos para a pandemia que nos aflige há quase 2 anos, né, 1 ano e meio passado, aí, quando São José do Norte registra zero casos ativos, né, desde a primeira vez que registrou o primeiro caso, né, desde o primeiro caso é a primeira vez que temos zero casos ativos, né. Então, parabéns à sociedade, parabéns aos profissionais de saúde, né, todo o engajamento, toda a luta, todos os esforços, todos os sacrifícios, né, feitos até aqui, até que pudéssemos ter a vacina, né, e ainda seguimos, né, em processo de vacinação. Muitas pessoas ainda não estão com a imunização completa. A juventude, adolescentes estão agora iniciando o processo de vacinação, né? Então, é bastante importante nós olharmos para o resultado, né, de um processo social, de um processo humano, né, de cada pessoa que deu sua cota de contribuição, né, se cuidando, usando máscara, se higienizando, evitando, né, aglomerações. Então é importante fazer essa reflexão hoje. Bueno, a gente tem alguns outros assuntos, né? Dentre eles, a situação que alguns pescadores passam em São José do Norte, Irandi, em relação à fragilidade da sua permanência na beira da praia, né? Das suas estruturas, dos seus ranchos de pesca, é assim que eu chamo, né? Os ranchos, que são os galpões, né? As casinhas onde o pessoal se resguarda para poder esperar a rede que está malhando, né? Para poder produzir seu alimento num fogareiro, num fogãozinho, poder dormir, poder remendar sua rede, né? Enquanto está na sua temporada de pesca, longe de sua família, por muitas vezes, a família está na, né, na casa de permanência da família. E isso acontece com algumas pessoas, como com o nosso amigo Ogrimar Assunção, um pescador que tem registro de pesca desde antes de eu ter nascido, né? A vida das pessoas, de alguns pescadores, está muito relacionada a esse processo tradicional, da tradicionalidade, daquilo que se herda, né, de pai, de avô, né? E eu fico muito triste em ver que, né, o poder público fecha os olhos para uma série de atividades que causam muito mais impacto na natureza, né, e dizem que quem está causando problema ambiental é um pescador com a sua estrutura na beira da praia. Né, isso me deixa profundamente revoltado, porque essa miopia é uma miopia, né, que o poder público tem, e aqui eu falo do poder público enquanto órgãos de controle, né, poder executivo, né, instituições, porque, bueno, São José do Norte, a cidade está na beira da praia, né? A Secretaria de Saúde do município é dentro d'água. Vamos combinar aqui, né? A Secretaria de Saúde do município é num prédio dentro d'água, que a gente não sabe sequer se tem saneamento. Para onde é que vai, né, os dejetos da Secretaria de Saúde Pública de São José do Norte, por exemplo, né, num prédio alugado hoje? Então, essa reflexão ela é muito revoltante, porque, para além da revolta com o caso em si, me revolta também a apatia, né, de agentes políticos que acham que isso é normal e tentam justificar que não, isso é do processo, né, isso é assim, são as leis, né, são as leis. É muito injusto, né, isso eu chamo de injustiça ambiental. Né, é muito injusto que as réguas e as medidas, né, muita gente usa o ditado de Chico e de Francisco, mas, enfim, não se cumpram para todos, né, da mesma forma. Então, aqui a minha revolta, o meu repúdio a isso. E, se Deus quiser, eu vou ter como contribuir mais na resistência e na mudança desse panorama. Inclusive, nós temos... eu e o Irandi, acho que já conversamos sobre isso, né, sobre a construção de um projeto modelo, né, de forma de ocupação, que possa ser reconhecida, né, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, pelo Ministério Público, né, aferida no Fórum da Lagoa, né, para que a gente possa garantir o direito ao território pesqueiro. E esse conceito de direito ao território pesqueiro é um debate nacional. Quando eu cheguei no gabinete, em 1º de janeiro de 2017, naquele espaço bastante pequeno que a gente tem ali, ele era da saudosa Cilanda Borges. E atrás da porta tinha um cartaz que falava dos territórios pesqueiros, né, e da luta. E nas gavetas tinha uns formulários. Uns formulários da coleta de assinatura, né, para a formação de uma lei nacional que garantisse, né, o direito ao território pesqueiro. Né, o cartaz está atrás da porta colado até hoje, nós nunca tiramos. Né, do quanto isso é um conceito importante, para mim, dialoga muito com isso que eu estou trazendo aqui, desse caso específico, né, de pescadores que são autuados com multas caríssimas, né, impagáveis, digamos até, e ficam sem chão, sem recurso e sem ter aonde recorrer. Mas é importante mencionar também que há organizações, né, como o Escritório Modelo de Advocacia, né, da Universidade Federal de Rio Grande, liderado pelo professor Zé Ricardo, que atua, por muitas vezes, advogando em defesa dos pescadores e pescadoras, que há a Defensoria Pública da União, né, que pode estar defendendo, e acho que a gente tem que avançar para um Brasil, né, mais inclusivo. Né, e, nesse sentido, casos como o nosso e outros tantos do Brasil inteiro possam, né, mudar esse panorama, né, no território como um todo, e que as injustiças possam cessar. Sobre outros assuntos, ontem eu falei aqui sobre o atendimento na comunidade de Pontal, Cucuruto e arredores, né, África, né, que nós fizemos uma luta para que o atendimento retornasse à comunidade. Né, ao longo da primeira e segunda semana, né, foi-me relatado que a médica destinada ao atendimento estava tendo dificuldades com acesso à internet. Ontem entrei em contato com o secretário de saúde, né, sugerindo que a secretaria destinasse um modem, né, um chip, que pudesse ter um acesso ao 4G ali. Né, não precisa muitos dados móveis, não, para poder acessar esses aplicativos, né, ou, se não é aplicativo, a plataforma. E hoje aconteceu, né, até debatimos de uma proposta do colega vereador Ildomar sobre a comunidade do Divisa, né, e hoje era o dia programado para atendimento no Pontal, e aconteceu o que a gente não gostaria, né, que o atendimento ficou comprometido por conta dessa ausência de um dispositivo que pudesse oportunizar a equipe de trabalho da Secretaria de Saúde, contratada pela Secretaria de Saúde, a fazer esse atendimento. Então, bueno, a gente aprova aqui a contratação emergencial de médicos, né? Tudo é lícito, tudo é certo, tudo é bem-vindo, né? Quando se trata de aumentar ou tentar correr atrás do prejuízo, da retração do que a gente reconhece hoje que é a política de saúde, né, por diversos fatores locais e maiores. Então, bom, a gente aprova a contratação de médicos, né, é importante, mas os médicos, na hora de exercer a sua função, um recurso que o município está pagando, que o contribuinte está pagando, né, de certa forma, lá na ponta, esse recurso, esse valor pago aos médicos, não está sendo, né, bem aproveitado, porque o médico não está conseguindo dar o seu melhor ali naquele atendimento e não está conseguindo levar para cada paciente, né, um atendimento eficaz, né, que possa tirar encaminhamento, seja de exame, seja de receituário, né, de forma eficaz, né? Eu acho que a palavra é essa. Então, que nós possamos, enquanto município, né, sanar esse problema. É preciso um esforço mínimo da Secretaria de Saúde para que esse problema seja solucionado. Eu digo mínimo porque é mínimo mesmo, principalmente para regiões que têm acesso a dados móveis, né, de telefonia. Mas é mínimo também para regiões que têm acesso à repetição de internet a rádio, né, repetição de rádio, que eu arrisco dizer hoje que são remotos os lugares de nosso município que não têm hoje acesso. É claro, né, na Costa Oceano, lá no terceiro distrito, né, segundo distrito, mas onde tem população hoje, né, eu acho que quase todos os lugares têm repetição de antena de internet a rádio, para que se possa oportunizar esse atendimento. Então, está universalizado praticamente o acesso à internet em São José do Norte. Mas fica o nosso lamento em relação a isso. Quero ainda, né, falar sobre... Foi anunciada academias de saúde, né, pela prefeitura, para Bujuru e tal. Né, ainda eu me recordei que na votação do plano plurianual, que virá para essa casa ainda esse ano, tem que vir para nós votarmos, né, o plano orçamentário para os próximos 4 anos, lembro-me que fiz emenda para criar dotação orçamentária para a construção de academias de saúde, o que vem a oportunizar ao município esses investimentos hoje, assim como foi feito junto à quadra poliesportiva, né, da comunidade de Veneza, né, junto à Vila Verde, vereador Ildomar. Eu acho que a Vila Verde tinha que ser reconhecida, porque mesmo sendo Veneza, há tanto tempo, o conceito de Veneza e de Vila Verde continua destoante na comunidade. Quem sabe quem se reivindica da Vila Verde possa, né, ter esse reconhecimento do poder público. E iremos inaugurar na sexta-feira, né, o Poder Executivo vai inaugurar e nós estaremos lá para prestigiar uma conquista que tivemos, né, a honra, o orgulho de poder ter participado enquanto conquista do recurso, junto à bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. E eu, nesse domingo, passei ali e vi um cadeado no portão, né? E me causou um estranhamento, assim, eu digo, pô, e 4 rapazes com a bola pularam a cerca para poder jogar bola ali. Vai, e a tabela de basquete com a redinha e tal, só falta rede nas goleiras. Né? Eu fiquei assim, pô, por que esse negócio está fechado? Né? Aí não me veio naquele momento que, bom, não foi inaugurado, né? Tem toda essa formalidade. Eu, como valorizo pouco os cerimoniais, né? Eu acho que a vida precisa ter o seu ritmo, né? Apesar deles serem importantes, né? Eu fiquei solidário aos rapazes, pô, a galera querendo jogar bola ali, está um cadeado no portão. Mas esperamos que, a partir de sexta-feira, esse cadeado não esteja mais ali e a comunidade possa fazer usufruto daquele espaço que ficou realmente muito bom. Sobre o ginásio de esportes, né? O que dizer do ginásio Mário Malta? Eu tenho memórias da minha infância ali, torcendo, jogando, né? Aquele espaço faz parte do imaginário, faz parte da minha vida, né, enquanto jovem, enquanto até os bailes, né, quando o Gerasson vinha em São José do Norte e tinha baile no ginásio de esporte, a cidade mudava, era um outro clima. Né, bah, vai ter baile no ginásio de esportes. Então isso marca a nossa juventude, a nossa infância. E é muito gratificante ver esse espaço ser devolvido para a comunidade. Né, é um espaço público, histórico, né, que já passou por várias reformas. Inclusive, nós oportunizamos ao governo, né, ofertamos o recurso que foi para a quadra da Veneza, nós, quem sabe, possa ser usado para o ginásio de esportes, para a recuperação. E, na época, o governo declinou, não, a emenda demora muito, nós queremos uma outra alternativa. Tal. Aí o Ministério Público Federal destinou um recurso para tanto. Então, é importante... e esses espaços serem devolvidos para a sociedade. Importante também que se cuide daquelas árvores ali, porque no governo Madruga se plantou um corredor de gerivás, que são aqueles coqueiros, e, infelizmente, os cavalos vão lá e comem o broto da árvore. Né? Então é importante, quem tem cavalo, petiço, não deixar solto ali para as árvores pegarem, ficar uma sombra, fica o paisagismo, fica bonito, né, para o futuro. E isso não é uma política... governamental. É uma política de sociedade, de município, né, para que todos nós possamos valorizar a nossa cidade, os nossos espaços, para nós e para as futuras gerações também. No mais, tenho 19 segundos, quero cumprimentar a todos e a todas, dizer que o nosso mandato estará sempre à disposição das boas lutas da comunidade, né, e que estamos ingressando um circuito de roteiro para, né, estreitar os laços com toda a sociedade, não só com a nossa base, com o nosso partido e com quem votou em mim, mas com toda a sociedade.
Em explicação, pessoal, o vereador Ronei Santos, do PSDB.
Boa noite, caros colegas, assistência, que nos honra com a sua presença. Pessoal que nos escuta pelas ondas da Rádio Cultura e Urandina, ou por qualquer outra mídia disponível. Quero desejar aqui uma boa noite a todos. Então, vamos começar hoje com uns recadinhos que eu tenho aqui, que é da Associação do Bairro do Carlos Santos, lá, que voltou a fazer reuniões, né, com o devido distanciamento e álcool gel, com os protocolos todos, sempre de 15 em 15 dias, né, na segunda quarta de cada mês, às 19 horas, na rua 6, número 98, lá, no bairro, na igreja do pastor Ney, nosso amigo, lá, que é o atual presidente. Então, para deixar claro que voltou a atividade da associação e estamos sempre lá nesses horários, duas quarta-feiras por mês, de 15 em 15 dias, às 19 horas. E dizer que é importante a participação de todos. Né? A comunidade organizada e unida mostra o valor e sempre tem mais força. Também quero dizer que falar a respeito de uma reclamação que eu tive do pessoal da Mário Pereira Leandro, né? Que o pavimento está ficando esburacado, né? Segundo eles, devido ao tráfego intenso de caminhões pesados por lá. Né? E eles estão preocupados, que diz que as paredes tremem quando passa a carga pesada, e queriam um olhar atento do executivo para ver o que pode ser feito nessa situação lá. Também fui procurado pelo pessoal da subida da Miguel Roig ali, que eu entrei com um trabalho aqui um tempo atrás, para que se fosse colocado algum material que fixasse mais aquela subida ali, mas não foi feito esse trabalho e, após as chuvas ali, a areia desceu e tá perigo, caiu um muro do pessoal ali, que é o Dudu, que é o seu Eric, que é o Juninho, a Catu, pessoal ali de cima, o seu Zé Ricardo. É, nós vamos refazer esse pedido, então, para tentar ver se a gente toma alguma atitude para evitar que vocês tenham prejuízo. Mas quero dizer que já fizemos esse trabalho e refaremos, até sermos atendidos. Também quero parabenizar, né, em meio a toda essa pandemia, a gente tem que também olhar o lado positivo, né, que é o trabalho feito pelo secretário Lucas e a prefeita Fabiane Zogbi, né, chegando hoje a zero casos ativos, né, que mostra que todo o empenho que eles tiveram e muitas vezes tomando medidas que não agradavam um lado e nem agradavam a outro, mas que estamos colhendo os frutos e, quem sabe, daqui a pouco a gente possa estar mais livre ainda do que já estamos, mas, na realidade, a gente tem uma estrada um pouco longa para percorrer ainda, mas que esse resultado de zero casos ativos é muito importante para mostrar que o secretário Lucas e a prefeita estão no rumo certo, né? Então, tem todo o nosso parabéns aqui para vocês e que sigam, né, nesse rumo, que a gente vai se safar dessa pandemia em breve, se Deus nosso Senhor quiser. Bom, a respeito da dragagem, né, que o senhor Urandi falou ali, né, a gente sabe que a nossa comunidade, por ser uma comunidade pesqueira, por termos um formato de restinga, a gente é banhado por todos os lados, bem dizer, por água, e que é necessário, né? Uns chamam de sanga, outros de saco, outros de arroio. Em cada comunidade vai ter, que tem que ter um olhar para esse local onde o pessoal guarda as suas embarcações ou descarrega o pescado, porque a gente vê uma falta de infraestrutura, né, para o pescador de beira de praia. A realidade é essa daí, né? mesmo sendo uma das profissões aí que mais sustentam o povo, né? O pessoal que puxa a rede lá, que faz, traz o pescado, ainda assim ela não é reconhecida, não é revertido tudo que ela produz em benefício dessa categoria tão sofrida. Diga-se isso ao tamanho do esforço que foi feito pelo vereador Irandir para se conseguir um curso de para a matrícula do pessoal aqui, uma coisa que foi dura, a gente viu o trabalho do vereador. Então, quer dizer que a pescaria é uma das forças da cidade, tem que ter mais retorno para essa classe de pescadores. Então. E que nós somos totalmente parceiros na luta para defender essas causas todas aí. E que a gente espera, assim, que seja, que se consiga uma draga, que nem o vereador presidente disse que tem já em vista, que a gente possa indicar, porque só chegar aqui também e falar que tem que fazer isso e aquilo é muito fácil, mas é muito importante as proposições que cada um tem dado aqui, não só apontando o dedo, mas apontando a direção também que tem que ser tomada. Isso me honra muito participar desse grupo aqui na Câmara de Vereadores por causa disso. Bom, também uma outra coisa que foi dito, né, que houve podas e os galhos caíram na vala. Lá na Barra também aconteceu isso, né, na chácara dos meus irmãos, onde o falecido pai morava lá. E aí isso é uma coisa que está decorrente, né? Se tu já podasse, tu tem que vir limpando, porque senão vai atulhar e vai causar transtorno. Quando chover, vai fechar as valas. O mesmo aconteceu na ida lá do Beco das Sete Voltas. Limparam, tiraram o resíduo, deixaram na beira. Choveu, o que aconteceu? Voltou. Todinho que eles tiraram para a vala. A vala está lá bem dizer, atulhada de novo. Se der chuva forte, vai estourar, né? Então, a gente não sabe por que não pode ir cortando ou ir limpando e retirando o resíduo. Tem muitos lugares que estão pedindo aterro aí e eles não têm de onde tirar. E quando eles têm o resíduo ali, fica ali até voltar e refazer o trabalho de novo. Tem que ter um planejamento mais para poder até otimizar, né, tanto a mão de obra quanto os resíduos que são gerados, né? Bom, quero também dar um alô para o pessoal que a vacinação dos adolescentes vai começar. É, já estão todos com aulas presenciais. Importante o retorno do pessoal. Eu creio que a educação ela não pode estagnar, porque ela é a única forma de se mudar o futuro. É com educação forte, um ensino básico bem fundamentado. O EAD, o tipo que estava sendo usado, é uma coisa, é que nem eu disse ontem, é tu fazer um remendo na educação. Tu tem que, a educação presencial, no meu entendimento, é a melhor ferramenta, porque em casa tu não vai ter todo como dar a explicação, igual os professores, até o convívio com os colegas, tu aprende, tu troca informação. Então, com a vacinação agora dos adolescentes, a gente espera que vai tentando normalizar essa situação, porque foi um ano e meio, dois anos de estudos, mas não um estudo tão proveitoso, ao meu ver. Né? Eu tenho uma estudante em casa lá e eu percebi isso aí em loco. Então, me preocupa muito, né? O pessoal que está começando, os primários, tanto o pessoal que vai para o segundo grau, que vai chegar sem uma base. Então, eu me preocupa muito. Então, para mim, importantíssimo o começo da vacinação dos adolescentes para o retorno normal do período escolar. Também eu quero comentar que fico feliz que o vereador Nildo me deu uma notícia que está tentando alinhavar, né, o movimento com o pessoal da Sorã e prefeitura e os ex-funcionários. Né? Quero dizer que o trabalhador tem que lutar para provar que merece receber o salário. E parece que, se o cara contar, é mentira, né? Mas é o nível que nós estamos de briga por causa dos caras que trabalharam e não receberam. Então, eu espero que o vereador tenha muito êxito aí, se precisar de alguma coisa do nosso mandato, tanto de cada um aqui na mesa diretora, eu sei que a gente vai estar imbuído em ajudar nessa luta aí. O pessoal tem que receber seus direitos, sim. Direito é direito e não tem volta. Também quero falar sobre o caso do que o vereador comentou sobre o rapaz, o Oglimar, né, que os caras querem tirar lá. Eu sempre, eu não estudei esse caso, mas eu sempre ouvi falar na tal de zona de marinha, que é não sei quantos metros pra, da beira da última margem ali, né? Então, eu acho que existe uma zona de marinha, o cara tá ali, pô, o cara é pescador, ele tem que estar em zona de marinha, viu? E aí tu vai tirar o cara convive. Então, tem certas coisas, né, que eles enxergam com lupa. E outras coisas, botam os dois olhos em cada mão para não enxergar. E geralmente, quando eles vão com a lupa, é para ferrar o trabalhador. E quando eles fecham os olhos, é para beneficiar os grandes empresários. Isso é uma coisa que nós temos que combater. Você sempre aqui um defensor da minoria do povo trabalhador. Está errado? Está errado. O pescador vai pescar onde? Vai viver onde? Na beira da praia, cara. Vai tirar o cara da beira da praia, vai fazer o quê? Nós temos que ver isso daí, né? Porque é uma coisa que realmente deixa a gente, parece que a gente está impotente e não pode reagir. Mas muito pelo contrário, quando indigna uma classe toda, nós temos sim que reagir, temos que bater pé, temos que falar e defender o pessoal da pescaria. Quero dizer também que o projeto Atrevidos conseguiu uma parceria com o nosso empresário do ramo do esporte ali, o Guinho Pontes, irmão do vereador Lincoln, e já está com atividades aos sábados de manhã, né, pessoal de menor de 15 anos, de 10 a 15 anos, com todas as precauções, professor Pedone orientando tudo, né, os voluntários, os pais lá, sempre ajudando, e quem estiver interessado, procurar lá o Alex, ou o Pablo, ou o Rodrigo Angolano, que são os monitores lá que ajudam nós, que tem espaço para todo mundo sair um pouco da rotina e jogar uma bola, fazer amizade. Então, quero dizer que o Projeto Atrevidos está com uma parceria nova e agradecer também ao Guinho pelo espaço que ele dá para nós lá, que ele é muito importante. A gente está tentando tirar aquela gurizada das esquinas lá. Também queria falar um pouco sobre... Hoje teve um ensaio, né? Sobre a nossa rótula que está para sair. Está para sair uma rótula que teve vários trabalhos de vários vereadores aí, importantíssima, né? Para evitar as colisões e os perigos naquela entrada da BR-101, né? E que a gente tem tomado algumas... Tem feito alguns contatos com o pessoal do governo estadual lá para dar celeridade a essa rota, para que a gente possa prevenir, né? Trabalhar na prevenção de acidente. Para uns pode ser uma pintura no chão, alguma coisa, mas é um regramento de trânsito que pode salvar muitas vidas. Então, a gente tem contato direto com o secretário da Infraestrutura, o Viana, a sua diretoria lá, sempre prestativa, e a gente espera que seguidamente a nossa rota seja construída a rótula ali, que é para a comunidade toda que vai sair ganhando, diminuir um pouco daquele perigo ali, que sempre que a gente vai passar por ali, eu, né, principalmente, eu trabalho naquela área ali, a gente meio que não sabe quem é que vai, quem é que vem. Quem sai do bairro Veneza, que vai para ir para o Butsunada, tem que atravessar a faixa, é muito perigoso. Então, a gente espera que, pelo que eu vi, foi um bom ensaio, né? E esperamos que seja construído seguidamente lá. Bom, então eu quero encerrar, né, mandando um abraço, né, para o professor Pedone, que está se recuperando lá de uma lesão no tendão. Meu compadre, o Elcio, a Lúcia lá na Baixada, a Nira, o Cabeça, que estão lá, um buraco enorme no meio da rua, 4 lá, já há 3 dias, né? E dizer que a gente está na luta aí, sim, para ver se melhora para a comunidade, o Tonho, a da Barra, a Dona Oswaldina, a Cidade Alta, a Carmen e o Cananda, que estão sempre na escuta, o Torales lá em Rio Grande, nosso amigo, e o pessoal que nos assiste aí. Uma boa noite, fique com Deus e muito obrigado, senhor presidente.
Em explicação, pessoal, vereador Domar Costa, do Progressista.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores que aqui permanecem. Mais uma vez, a nossa comunidade que nos escuta e nos assiste pela live, pela Rádio Cultura Rio Grandino, a todos os nossos munícipes, né, desejar que nós tenhamos cada dia melhores e que nós possamos, né, principalmente em relação quando se fala a pandemia, não termos mais casos ativos no nosso município, que assim possa continuar. Hoje eu quero fazer algumas reflexões, vendo o trabalho dos colegas vereadores. Vereador Irandi, pelo que eu vi ali, já chegou a 50 requerimentos e indicação. Eu, em 2013, fiz 72 requerimentos, indicação. E aí, hoje, à tarde, estava na volta a casa, fazendo os trabalhos na volta de casa, puxei o livro lá que eu tenho, tudo catalogado, destes 9 anos de requerimento, indicação. E fiquei muito triste, muito decepcionado. Tenho mais de 300 trabalhos, isso ainda não contando os desse ano que não estão aqui. O ano que eu menos fiz trabalho foi o ano 2020, o ano passado. Estive muito tempo afastado por causa da pandemia. Mas, recapitulando a nossa frustração, é que a maioria desses 300 e poucos trabalhos em 9 anos, dá para se dizer que nem 30%, vereador Irandi, foi executado pelo executivo. Não estou falando da atual prefeita, estou falando de todos, de 2013 a 2021. Vou começar os exemplos e eu vou continuar repetindo. Vou começar os trabalhos, já comecei essa semana, hoje protocolei 3 trabalhos que são antigos. Vamos lá, o primeiro. Trabalho para a localidade Bujuru, cemitério de Bujuru, e cemitério do Estreito e cemitério da Capela, que fosse colocado luz, construído banheiros. Simples. 2 coisas para cada um deles. Isso lá em 2013. E vim repetindo esse trabalho longo, anos após anos. Só o que eu tive de objetivo nisso, até hoje, que não é para mim, é para a comunidade, a luz nos 3 cemitérios mencionados. Bujuru continua um caos ainda, o cemitério, os túmulos. Não tem material. Nós estamos em 2021. Isso eu venho pedindo construção de mais túmulos em Bujuru em 2013. Está aqui, documentado, está nos anais desta casa. E ainda tem deficiência, tem problema. Está lá, iniciaram uns túmulos, mas falta material para conclusão. Isso, vamos adiante. Bujuru, continua a comunidade Bujuru. 2015. Nós entramos com o trabalho pedindo reforma no ESF de Bujuru. O vereador Penteado estava nessa casa, estamos juntos desde 2013 aqui. Participou. Até tem alguns requerimentos aqui que ele assinou junto. Reforma do ESF em Bujuru, ambulância permanente e médico ao final de semana, aos finais de semana. E o recolhimento de um entulho que tinha lá no ESF de Bujuru foi recolhido, acho que o ano passado. 2013, nós já levantávamos, já buscávamos essas benfeitorias para a comunidade. Isso deixa nós e a comunidade frustrados, vereador Irandi. Porque nós nos debruçamos, vamos com a comunidade. A Vossa Excelência está com mais de 50 requerimentos de indicação já, no seu primeiro ano de legislatura. Eu, no primeiro ano, vereador, acho que a Vossa Excelência vai bater o recorde. Vai passar? Vai passar dos 72, que no primeiro ano, quando cheguei nessa casa. A frustração é que muito pouco é realizado. Muito pouco é beneficiado a comunidade. Né? Então, são reivindicações que vêm da comunidade. Né? Algumas simples, algumas mais complexas. Um pavilhão, outra demanda, a construção de um pavilhão ali na Marechal Floriano, para que os agricultores possam fazer a venda dos seus produtos, agricultores familiares que vendem ali os produtos, hoje vendem embaixo de umas tendas ali. Dia de vento, eles têm dificuldade para poder expor seus trabalhos. Hoje eu fui ali, ainda conversava com eles ali, com algum deles, não estavam todos, conversava com eles. 2014 foi que eu entrei com esse trabalho na casa. Teve projetos bonitos, fantasiosos, para que se fosse construído ali perto do Bar do Calota, que eu já acho que não é o local ideal para isso. O local ideal é aqui. Vão ali em Tavares, municípiozinho, que cabe dentro da vila de Bujuru, Tavares. A população é quase igual a de Bujuru e a população de Tavares. Tem 4 mil e poucos eleitores, deve ter uns 7 mil cidadãos Tavares. Tem na sua rua principal, tem ali os seus pavilhões, onde é feito, realizado a Expocasse. E eu não sei por que São José do Norte não evolui. Fica sempre no ostracismo. Nós não conseguimos evoluir. Né? E vai indo, são vários trabalhos, trabalhos pequenos, não são trabalhos gigantescos. Né? Como falei, igual os pavilhões, um pórtico no município, na entrada do município, para dar identificação para quem vem, né, ao município, ao turista. Qualquer cidade de todo o nosso estado, cidades pequenas que nós vamos na serra ou em outros locais, tem um pórtico, seja mais simples que for, mas ele tem a identificação do município. Tavares não tem um pórtico, mas tem ali, e os vândalos quebram toda hora, mas tem um símbolo que é, né, o cisne vermelho, e tem o nome de Tavares. Mostarda tem um pórtico, até não fica muito, não deslumbra muito ao visitante, porque ele ficou, já adentrou-se a cidade, ele precisa ser mais fora, mas tem. Aí o nosso município não tem. Eu, o vereador Cristino, que já não está mais aqui nessa noite, desde 2013 também viemos propondo o aumento, né, de cobertura na área dos agentes comunitários, Passinho, Capivara, Várzea, Rincão do Barbosa, né, região. Não aconteceu, não foi realizado para a comunidade. Não estou pedindo para mim, estou pedindo para a comunidade, são demandas da comunidade. Outro trabalho, a implantação do programa de controle reprodutivo de cães e gatos de rua. Ano 2014. Não está realizado, não está concluído. E Rio Grande, eu passei na época, o vereador Repolinho, a mesma indicação, mais ou menos, nós conversando, e acabou que ele adentrou lá na cidade de Rio Grande. O programa funciona, tem a unidade móvel de castramento de animais, cães e gatos. E São José do Norte ainda não tem. Continua, vai ter, vai isso, aquilo. Não. Esta casa aprova. Aprovamos esses dias a contratação, aprovamos recursos. Mas não adiantou. Não está funcionando. E vamos indo, lá vai nós. Né? Bom, o cargo de tecnólogo, esse está funcionando. Algumas outras coisinhas tem, sim, também, que se não fosse realizado. Mas aí nós vemos aqui, alguns dias discorreram vários vereadores aqui, o beco, sete voltas do Lagoão, porque tem duas extinções, o Gilmar pediu para que nós corrigisse aqui. Tem o Beco Sete Volta, que é da estrada da praia para cá, e o Beco Sete Volta, o Lagoão, que vai para dentro lá e sai lá no Puruca, lá, para quem conhece o local. Não funcionou. Calçamento, esgoto pluvial, na Travessa 5, no bairro Veneza, na Vila Verde. O esgoto tem. O calçamento não chegou. Travessa 2. Isso são tudo trabalho de 2013, 2014, 2015 e 2016, que eu estou aqui discorrendo, fora os mais próximos. Travessa 2 também, na Veneza, na Vila Verde, ali, também tem o esgoto, esse foi conquistado, mas foi trabalho, né, do nosso mandato ao longo desses anos, todos, mas o esgoto ainda não. Então, já falei da reforma, né, dos banheiros, dos cemitérios. Outro assunto que foi debate, vereador Irandir, nesta casa ontem, 2016, também a detetização para coibir a proliferação de carrapatos. 2016, como nós relatamos ontem, relatei para Vossa Excelência, que todos os anos essa casa traz essa demanda, todos os anos o assunto é o mesmo. Né? Isso foi um trabalho em 2016 e com o decorrer dos outros anos. A construção de um local para o posto do ESF do bairro Tamandaré. A construção, o terreno, na época nós expomos a buscar um local, e aí tinha ali o loteamento do Zé do Tola, eu acho que é bem, mais ou menos assim que era o nome ali perto do Bento. Então foi construído o loteamento, e como construir o loteamento, e para regularizar o loteamento, tinha que haver a compensação de um local, vereador Irandir. E nós fomos lá, conversamos com os meninos, que eram, né, os herdeiros do cidadão, do local, do loteamento, e conseguimos um espaço. Se buscar recursos, mas nunca foi aportado essa benfeitoria para a comunidade. Hoje tem um posto no bairro Tamandaré, depois de muita luta, principalmente da Janete, que foi por longos e ainda faz parte da diretoria da associação do bairro, era presidente, depois vice-presidente, e faz parte da diretoria até hoje. Conseguiram, mas aluguel. Não tem a sede própria ali, é aluguel. E hoje, para que nós possamos entender melhor, acredito que o local ali ainda não é o mais estratégico, porque o bairro Canastreiro hoje ele é tão, talvez, tão grande, do mesmo tamanho ou maior do que o bairro Tamandaré, o bairro Canastreiro. E ele teria que ser estrategicamente um pouco mais adiante, no meu entendimento. Mas tem ali como aluguel, mas não como uma área própria. Como também, né, nós, alguns anos, viemos lutando e vamos continuar lutando para que seja construída uma escola no bairro Veneza, ali para o lado do Nortense, seja qual for o local. Ali tem uma grande aglomeração, tem um grande número de habitantes, é um grande bairro e que necessita de ter uma escola ali, que os alunos não têm que se deslocar lá para o JDC,
Permiro, ou para o Rondon. Permite uma parte, vereador?
Permito,
a vossa. Ali já tem um pedido, a Vossa Excelência não vinha na Câmara, no tempo da pandemia, e já tem até um estudo da Secretaria.
Sim.
Seja ali ou no bairro Tamandaré, nos dois locais nós pedimos.
Sim, não, o pedido, o que eu estou dizendo é que pedido tem. A conclusão, a benfeitoria, essa faz longos anos que vem sendo pedido, e ninguém... nenhum dos gestores que passaram até o dia de hoje, pelo executivo, executaram. Né? Então, isso eu estou recapitulando. Aqui eu acho que eu consegui mencionar 6 ou 7. De 300, 6 ou 7 que não foram realizados. Mas eu vou começar a repetir esses trabalhos, né, para a comunidade, mais uma vez, ter ciência que nós aqui estamos sempre buscando a melhoria. Mas a denominação já diz tudo. Nós somos legislador, não somos executor. E, às vezes, ainda tem aquela questão política. Vereador tal pediu, não, esse fica por final ou nem realiza. Obrigado e até a próxima oportunidade que isso. Nós possamos trazer para a comunidade melhorias e aqui as reivindicações delas, infelizmente, frustrado, porque muito poucos podem se realizar.
Explicação pessoal, vereador Ibandi da Silveira.
Bem, senhores vereadores, vou pedir licença para tirar essa minha máscara, é grossa, me sofoca para falar. Tá? Primeiramente, eu quero cumprimentar colegas vereadores, assistência que está conosco, Guto, né? Nosso servente ali, nosso porteiro, Chacaula, né? E a todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, pelo intermédio da internet. Né? E o nosso ali, escapou o nome, o Carlos Magro, né? Tem que gravar, né, Carlos? Eu quero iniciar essa noite, né, cumprimentando a todos e a todas, na verdade. E a gente traz o trabalho dessa casa, né, senhor vereador Deildo, se o executivo vai concluir ou não concluir, a nossa parte a gente está fazendo. Como o colega fez a sua, tem mais de 300 requerimentos, né? Que bom se nós tivéssemos essa caneta na mão e pudéssemos concluir todos eles, né? Mas não temos. Né? Então eu vou começar de uma forma diferente, chegando lá em Bujuru, né? Que sei que estão nos escutando nesse momento, ligadinho, na Rádio Cultura Rio Grandina, né? Dando uma boa noite para o meu grande amigo Dejair lá, né? A Lucinara, o senhor Lúcio, pescador Tiririca, né? Tiririca, ligadinho também. Leso da Barra Falsa, meu grande amigo. Disse que o Bujuru está abandonado, e está mesmo, né, Elias? Verdade. O lugar que produz muito e o nosso executivo às vezes não olha com carinho. Ali em São Caetano temos o Paulinho, o grande Paulinho, né? Também está ali, escutando. Pretinho, conhecido Pretinho Velho do Mante, grande pescador, hoje aposentado, com seu radinho, com aquele costume, onde andando no campo, o radinho lá do ouvido escutando. Então, isso é um privilégio, né, meu Pretinho? Chiquinho, sua família, Pedro Maquimilho. Chegamos aqui no Pontal da Barra, seu Ademir, né? E a sua família cumprimentando. Lá na Vargem, o Saragaço, né? Hoje está na cidade, diz que está ligado à Rádio Cultura Rio Grandina, né, Saragaço? Boa noite para você e a sua família, Saragaço. Dona Leandra e família também. O senhor Manico e o Cid, comprador de peixe de pescado. Esse dia fiquei devendo para o meu grande amigo pai da Irene, da minha assessora, o seu Carlinho. Queria me lembrar o nome do colega e não vinha à tona na cabeça. E hoje, velho. Carlinho, um abraço. Você que está ligado aí também. A quinta também, a gente é cobrado ali pelo Sessão da Barra, o João Antônio Miranda, também que nos escuta muito. Um abraço, seu João Antônio. A vossa pessoa e a sua família. E o Luiz Carlos, mais conhecido como Bicudo, acho que a maioria conhece ele também, né, Bicudo? Um abraço, tá, meu parceiro. Bambu, os cobra também, né? Para dar uma noite, né? Grande Vacico do Bumbo ali, bairro Carlos Santos, né, ó, meu amigo, aí o carteiro, Ronen, né? Também nos cobra muito, que a gente não cumprimenta ele, então temos que cumprimentar esse colega, né? E daí por diante, hoje também fiz uma visita ali na guarda que estava na rota ali, né? Um treinamento, né? E nós estávamos olhando ali, né? Quem sai da cidade, a sentido daquela nossa rua ali, que é onde mora o Cristino ali, né? tem que entrar por dentro da cidade, dar o balão e passar por trás da onde era ali a antiga Progás, né, que é a prefeitura hoje, né, rua Júlio de Miguel dos Santos. Aquilo ali acredito que vai ser um só depois que fazer essa rotativa, né? E daí por diante. Também eu quero cumprimentar também aqui todos que nos escutam, a gente não vai dizer nome de todos, porque são muita gente, né? Ali na Vargem, né? Na verdade, na rua 6, ali onde liga, passa perto da sede do Vargense. Esperemos que o executivo mande uma caçamba de areia mais breve possível ali, que ali é a descarga de saída dos caminhões de peixe, vereador. Até mesmo se não, que não seja limpado as valetas que a gente solicitou no requerimento ontem, né, que foi aprovado, ou foi semana passada, né, ou da segunda. Mas ali, se um caminhão carregado tombar ali, pode virar. Ali tem uma ladeira, uma catéria, um buraco cheio d'água, está sem saída, e hoje dá me ligar, Nandi, pelo menos que o executivo faça isso aí, manda umas caçambas de areia bem do lado da sede do Vargense, que ali tem um buraco, e é a saída dos caminhões, e a pesca liberou, né, gente? Se a pesca liberou, os colegas lá da Vargem estão pescando, e tem que ter o transporte do seu pescado, do seu peixe. Então ali, que botam umas 4 ou 5 caçambas de areia, que dão uma planada ali, né, para que tenha o acesso à saída dos caminhões de peixe. Qualquer aguaceiro que der, não sai mais. E o senhor Banico também se prontificou que ali tem uma faixa dentro da sua propriedade, que é uma outra saída também, reserva. Esse vereador deve se conhecer, né? Que cede ali também, que seja ali para a vala, serve para escoamento d'água ali da rua 1, e também o transporte de pescado. Que quando se a 6 estiver ruim, não der acesso aos caminhões, chegar na praia e sair com seus pescados, mas ali por dentro da residência do seu Manico tem aquela faixa, e ele dá acesso à saída do pescado, dos pescadores ali na Vargem, só que aquela vala tem que ser limpa também. Então, é uma demanda que o executivo tem que olhar com carinho, porque é a produção do município, seu vereador, né? Como o agricultor vai carregar um caminhão de cebola lá na sua roça, se tiver uma lagoa, não tiver como passar, tem uma máquina para puxar. E ali depende de um aterro na rua 6, lá na beira da praia, praticamente ao lado da sede ali, né? E olhar com carinho também aquela outra saída do Banico, que é uma válvula de escape, né? Ele colocou à disposição, ele passa aquela vala, quando não der acesso ao lado da sede do Vargense ali, os caminhões saem por ali, na boca da sanga, tendo acesso até a beira da praia. Então são duas coisas importantes, porque está liberada a safra, e a safra de corvina começa hoje no nosso pescado de tainha, linguado dentro da lagoa, e vai até janeiro, e depois emenda fevereiro, março, abril e maio. É um longo tempo, né? Eu acho que está na hora de nós tocar no ponto certo e ser executado esse trabalho pelo o nosso executivo, tá? E vamos indo, né? Daí por diante, foi falado ainda há pouco ali, né, na justiça ambiental do colega, acho que é o Capão da Areia, deve ser, né, o Hilton ali, o negro, conheço, né? Como é que é o nome dele? Rubemar. Ele estava sentado ontem no canto ali conversando com o Luiz, e acho que o Hilton, eu não conseguia conversar com ele. Mas tem uma demanda que acampamento dos pescadores, casa de pescador do beira de praia, acampamento acampa qualquer lugar, senhor vereador. É capitania dos portos. Não tem porque o meio ambiente, se alguém que está no meio ambiente, tem um conhecimento do meio ambiente e aplicar uma lei que aquele pescador não possa acampar, está ilegal. Tem que rever isso aí. Tá? Até pelo fórum da Lagoa foi discutido.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
O problema do Obremar, do negro, ele, quando foi para lá, ele ganhou um pedaço de campo do seu falecido Besonho, para botar o rancho dele, é onde ele colocou o rancho. Depois o Besonho morreu, os filhos vieram herdar e tiraram ele de lá. Aí ele foi mais para frente, em cima das dunas, um negócio assim, e ali começou o processo. E ele também deixou a reveria, né, não tendo condições de pagar um advogado, aquele negócio todo. E aí está rolando até hoje, leva multa daqui, leva multa dali, não tem condições de pagar. Realmente não tem. Agora, eu não sei o critério que é usado da Marinha, do meio ambiente, eu não entendo, não sei qual é a situação que está. Agora parece que ele está com um advogado da FURG aí, mas eu não sei, o que eu sei é essa questão aí, vereador.
Bem, se ele está com um jurídico da FURG, se for o professor José Ricardo, que é o Cid Jus, ele está bem, tá bem colocado, eu posso afirmar. Né? Cada causa é um caos. Mas da maré mais alta, você é a capitania dos portos. São 60 metros. E me parece que agora está ampliado para 120 metros. Acampamento de pescador. Não importa se é campo, fechado ou não fechado. Acampar. E na beira de praia, na verdade, aqueles que já têm as suas casinhas construídas, anos, não agora. Hoje nós não podemos mais construir uma casa, né, fixada de madeira na beira de praia. Mudou. Mas acampar com um barraco ainda é campo. Então, tem que se preparar e saber o que está acontecendo. Se ele teve acampamento antigo lá, mesmo que seja um campo do cidadão, se está dentro daquele limite de 120 metros, pode brigar.
Ele tem uma casa lá que eu sei, então, de madeira.
Faz bastante tempo, senhor?
Essa casa dele faz muitos anos que ele está lá. Depois que o Besonho tirou, que os guris tiraram ele, ele foi para frente, ainda continua, tem muitos anos lá.
Então vamos levar para fora da lagoa. Por isso nós temos fora da lagoa para discutir isso aí e temos Cid Jus para fazer essa defesa. Então, tem meios. Tem que procurar.
Vereador, permite uma parte? Eu mandei ele lhe procurar. Eu disse para ele, procura o vereador Irandi, que é o que está nessa questão da pesca, mas eu acho que ele pegou o atalho pior. Aí eu dei a luz. Agora...
Não, eu não queria usar, porque senão vamos gastar o seu tempo, não. E a Vossa Excelência vai, mas para contribuir.
Mas é importante.
Na verdade, eles entraram com recurso e perderam o prazo. Né? E essa multa, na verdade, eles recorreram a outro órgão, que seria o órgão municipal, que quem foi lá e quem executou, o cidadão foi, o negro lá, foi o município. Foi a Secretaria de Meio Ambiente do município, as funcionários do município. E tem um prazo, eles dão 10 dias para se buscar a defesa, mas ele procurou, juntamente com o vereador Luiz, procurou lá esse advogado lá da FURG, que eu vou dizer, a Vossa Excelência, não é tão bom assim, não. É muito longe de ser bom, porque eu consegui já justificar com muitos argumentos multas ambientais muito mais sólida do que ele conseguiu a do negro, perdeu o prazo e aí agora já está no Ministério Público, né? Dificilmente agora ele vai conseguir reverter. E a denúncia, infelizmente, a denúncia partiu de gente, né, que hoje está no governo só porque tem propriedade lá, e aí ele ficava no fundo da propriedade dessa pessoa. Ele foi mudar a casinha dele de local, não conseguiu, que o trator quebrou, e no dia chegaram lá e disseram que ele estava, né, modificando, e agora ele não pode mexer. Enquanto o juiz não decidir, ele não pode mexer na casa. Obrigado pela parte. Desculpe, senhor presidente, também se puder acrescentar um ou dois minutos aí, ou vereador, porque interceder muito no espaço dele.
Não, tranquilo, acho que quando um assunto é importante e mexe com o pescador na beira de praia, temos que rever. E na verdade, o Cid Jus, olha, ele tem levado situações para ali e está sendo resolvido. Se resolve. Né? Aí a gente pode levar o processamento dele por fora da lagoa, procurar o professor José Ricardo, que na verdade era um jurídico sensacional. Claro que, de repente, dependendo da situação que pegou essa causa aí, né, que se já está, por exemplo, em juízo, em julgamento, aí tem outro critério, né? Nós temos um jurídico aqui do lado que sabe isso aí. Mas nós tínhamos cidadão que não se aposentava, vereador. Barco de 18 metros. E ele conseguiu aposentar o cidadão e ainda recebeu 48 mil de indenização. O cara é a cabeça. Né? Então, por isso que eu digo, cada causa é um caos. Né? Mas se ele me procurar, ainda possa levar para fora da lagoa e ver o que, que o cara pode, o que, que podemos fazer por intermédio do professor Zé Ricardo. Eu não sei se o Luiz procurou o professor Zé Ricardo, mas foi procurado, né? Então, tem que averiguar isso aí, tá? Não sei quantos minutos me restam daí, senhor Dedinho. 1 minuto e 20. Oh, parando por aqui, deixando uma boa noite aos nossos amigos que nos escutam nesse momento, né? Segunda-feira temos aí, tem uma pauta para lutar e mesmo que para se tratar, né? E falar mais sobre a sangra, né? Não podemos desistir do nosso objetivo. Nós construímos uma lei 15.203, né? Já faz 3 anos. Em 7 anos que se discutia no Fora da Lagoa. Queria um APA. E a lei hoje aconteceu, né? Então, acho que cada causa é um caos. Uma boa noite a todos e, né? Todos com a paz de Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser.
Em explicação, pessoal, vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, comunidade São José do Norte. Eu não vou usar meu tempo, senhor presidente, nessa noite, mas vou apenas dizer que realmente eu tive, vereador Lincoln, uma situação muito desagradável recentemente, mas que faz parte da nossa vida. No domingo passado, sem ser esse agora, então, né, o outro, nós perdemos a Inês, que morava com a gente 30 anos. Criou meus filhos, e então foi uma coisa muito triste para nós, muito lamentável. Passada uma semana, eu perdi a minha irmã lá em São Cepé, que é nesse outro domingo, 8 dias depois. Então, uma situação muito difícil para nós. Eu quero agradecer ao vereador Lincoln, aos demais colegas, ao vereador presidente, quando eu liguei. Eu não estava em condições de vir na sessão ontem. Eu vim de São Cepé ontem de manhã, vim até o norte, mas voltei para casa em seguida. E o presidente, gentilmente, me disse que eu poderia ir tranquilamente. Então, eu me veio aqui uma passagem da Bíblia Sagrada, que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15 em diante, que ela diz assim, ó, porque todos nós falamos muito que a vida é um sopro. Muitas vezes a gente nem sabe de onde vem isso. Dizem uns para os outros, como é comum na vida, a gente for dizendo aquilo que o Lilo diz, que o Lincoln diz. Mas ela é Bíblia. Com outra palavra, mas é Bíblia. Digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tem, o versículo continua. Mas isso é o que era mais importante de dizer aqui. É um vapor. Por isso nós dissemos aí, o homem que é um sopro, né? É um vapor. Então ela vem, aquele vapor, que é quando nós nascemos, e logo se desvanece. A palavra sume. É como uma nuvem passageira. E a gente, nós não sabemos, nenhum de nós também, quando vai acabar. Mas eu estou aqui, Deus é bom o tempo todo, jamais vamos se revoltar contra Deus, é esse o meu pensamento, é isso que eu digo a todos os meus colegas vereadores e a, a todos aqueles que nos ouvem neste momento, porque Deus é bom, Ele sabe sempre o que faz, da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de agradecer a todos os colegas aqui, as palavras gentis do vereador, meu colega vereador Lincoln, e dizer que a gente está aqui, vamos continuar junto com todos vocês aqui, lutando pelo melhor da nossa comunidade. Nós fomos colocados aqui para isso. E eu vi os discursos dos colegas, do vereador Hildo, 300 requerimentos, vereador Irandir, 50 e poucos, está sendo campeão da Câmara aí. Eu até vou ver os meus aí, vereador. Eu não faço muitos, mas eu vou ver quantos eu tenho nesse 2013 para cá, com Vossa Excelência aqui, para nós ver o que, que foi feito também. Como a gente só é de oposição, acho que a gente tem menos que o vereador Lincoln, que o vereador presidente, o vereador Carteiro. Então, mas vamos ver, de repente eles começam a dizer quantos eles já foram resolvidos, e a gente vai ver que vereador é só para pedir. Porque muito pouco se resolve, ou que se resolve aquilo que já ia se resolver. E tem coisas que saltam os olhos e não resolvem mesmo assim. A gente nem entende por que não resolve. Mas eu não quero me alongar hoje, vamos deixar para a semana que vem aí. Muito obrigado, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, a toda a nossa comunidade. Na segunda-feira, se Deus assim o permitir, nós estaremos aqui. E eu agradeço a Deus por tudo, pela saúde, por todos nós que estamos aqui cumprindo o nosso dever. Muito obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais ninguém para falar em explicação pessoal, quero dar uma boa noite a todos, dizer e agradecer aos nobres vereadores por estar até essa hora aqui presente. Outros já falaram, já foram embora, mas quero agradecer aos vereadores que permaneceram, ao Vitor, nosso porteiro, à dona Evanda, nossa copeira, ao nosso artista, o Guto, ao Carlos Magno e ao Chacal. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. E até a próxima sessão, no mesmo horário regimental, semana que vem.